Nós temos hoje a série, a continuidade da série de entrevistas sobre o impacto da pandemia no ensino superior do Vale do Iguaçu. A série teve início na segunda-feira passada e hoje nós finalizamos através da participação do Sandro, o Sandro Francisco Graciano. Ele é coordenador de operações do SESI Senai de Canoinhas, Curitibanos e também de Porto União. Primeiramente, Sandro Francisco, obrigada pela gentileza, pelo aceite em conversar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer trocar ideia com vocês aí para falar um pouquinho, né, do impacto que teve todo esse cenário na nossa instituição.
Nós agradecemos. Quando nós falamos em impacto, nessa abrangência do SESI Senai, Canoinhas, Curitibanos e Porto União, este impacto aconteceu igualitariamente nestas cidades?
Sim, igualitariamente. Nós estamos dentro da Regional Centro-Norte, que é composta por 24 municípios, né, da qual 3 municípios eu faço a gestão, e da mesma forma que foi impactado em Curitibanos, foi em Canoinhas e foi em Porto União também.
Ok. O que é que o senhor diria para a gente que modificou de março, quando houveram os primeiros casos, foi aquele boom do coronavírus aqui para a região, para agora, para o dia 26 de outubro, o que é que modificou neste cenário?
Em março, só para você ter uma ideia, parou tudo, né? A gente vínhamos com turmas regulares em andamento, a gente tinha projetado uma receita orçamentária para o ano, a qual passou por uma suplementação, e a gente deixou de ofertar turmas, né? A gente teve praticamente, em Porto União, falando de Porto União, foram aproximadamente 9 turmas deixadas de ser ofertadas. Uhum. Pelo momento, né? A gente não conseguia trazer alunos para dentro da sala de aula. Então, isso de uma forma direta, né, impactou o planejamento orçamentário do ano da unidade.
Uhum. Neste período, houve redução de professores?
Assim, o Senai, assim como qualquer outra empresa, neste momento, ele precisou tomar algumas medidas preventivas, né? Uma delas, um exemplo, foi a redução da jornada de trabalho da equipe, né? Através da MP 936. E outras ações internas, voltadas para campanhas de economicidade, por exemplo, economia de água, luz, energia elétrica, compra e aquisição de materiais didáticos. E com isso a gente conseguiu fazer uma suplementação em cima do orçamento original e preservar os postos de trabalho. Então, nós não tivemos desligamentos no período de recessão.
Uhum. Da mesma forma aconteceu com o cenário administrativo?
Da mesma forma. A gente trabalhou da mesma linha, né, com a redução de jornada de trabalho. E conseguiu ter o mesmo sucesso. Uhum. de não demissão.
Como é que ficaram, ou como é que ficou com relação aos matriculados? Como é que ficou na instituição de março para agora? Houve redução?
Os matriculados, sim, houve. Teve algumas desistências, é claro que teve todo o impacto, porque o cenário mudou como um todo, né? Então, afetou tanto nós como instituição, quanto o nosso cliente lá no emprego dele, né? Então, ele também teve essa redução de carga horária, ele também teve a redução de salário. E, em contrapartida, o pagamento das mensalidades foi um pouco mais dificultoso para eles. E, nesse momento, o nosso cliente ele teve outras prioridades, né? Então, a gente teve, sim, uma pequena redução, foi coisa de 6% de evasão nesse período, em relação aos matriculados, nas turmas que estavam em andamento.
Uhum. Como é que funcionam as receitas do SESI Senai? De que maneira ele se mantém? Eu já emendo aqui, neste período, teve perda de receita?
Teve perda. A gente teve uma perda aí aproximadamente de 24%. Eu tô falando da parte da educação. Na parte da educação, a gente teve uma queda de 24%. Justamente em cima disso, a gente deixou de atender, a gente deixou de vender e teve que fazer alguns ajustes internos na questão de redução de carga horária, né, e trabalho em home office, nessa linha, sabe? Então teve toda essa questão.
Uhum. As receitas de vocês são através das matrículas, é isso?
Sim, através das matrículas.
Uhum. Qual é a projeção, Sandro, daqui para frente, ou seja, para o próximo ano? Falando a respeito de novos cursos, já há este estudo, os senhores já estão tratando deste perfil para o SESI Senai, como é que fica essa questão para o próximo ano?
Olha, a grande mudança, e ela é, eu posso falar assim que ela é prioritária, eu não falo só na questão de SESI Senai, mas na educação como um todo, é a reestruturação do processo de ensino-aprendizagem. Né? A escola, a partir de hoje, não vai ser mais a mesma. A gente vai ter que estar aí de uma forma voltado muito ao uso das tecnologias. Mas sabemos, e já estamos trabalhando em cima do orçamento, na questão orçamentária 2021, mas a gente já sabe que iniciamos 2021 no mesmo formato que estamos hoje, com turmas reduzidas, seguindo o protocolo, seguindo o plano de contingência de cada unidade. E quando eu falo de turmas reduzidas, eu falo na menor captação de receita. Então, todo esse cenário, a gente olha com um olhar bem positivo. Iniciamos o ano nesse formato, mas a nossa mentalidade, a nossa expectativa é que com os passar dos meses, março, abril, a gente consiga voltar aquele cenário inicial lá do início do ano, uhum, com turmas cheias, né, e com a oferta de cursos normalizados. Mas a gente sabe que é uma incerteza de mercado hoje bastante grande, que a gente tem que estar sempre com o pé atrás e pronto para um plano de emergencial, para uma nova suplementação.
Entendido. Quais são os cursos mais procurados aí no SESI Senai? Eu falo sobre Canoinhas, Curitibanos, Porto União. Tem como a gente mensurar os mais bem avaliados e também os mais procurados?
Os mais procurados: segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, técnico em celulose e papel, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, e o técnico em eletrotécnica são os cursos mais procurados. Os mais valorizados e aquele que tem a tendência de mercado do momento são aqueles voltados para a área de eletroeletrônica e metalmecânica, devido aí a atuação aí desse cenário da indústria 4.0.
Agora 13h43, estamos conversando com Sandro Francisco Graciano. Ele é coordenador de operações do Senai de Canoinhas, Curitibanos e Porto União. Como é que o senhor vê o futuro do mercado no cenário da educação, falando para o próximo ano, uma projeção, como é que o senhor avalia?
Olha, o cenário, ele ainda é de muita incerteza. Né? A gente não tem uma noção de quando essa curva da economia vai começar a mudar num cenário mais positivo. Muitas empresas, o risco de demissão ainda existe. Né? E também a maior dificuldade é de reinserção no mercado de trabalho para aqueles que estão desempregados. Né? São os nossos clientes. Deles que depende da nossa educação seguir o fluxo normal. Esses cenários, eles são bastante óbvios, né? Apesar do atual contexto. Mesmo para o ANEP, assim, em plena atividade, estão empregados, estão trabalhando, muita coisa mudou, né? E o desafio agora é saber lidar com tudo isso. Mas só que vale lembrar o seguinte, que nesse novo formato, uhum, vai ser preciso uma qualificação profissional mais expressiva. O cidadão vai precisar aprender a trabalhar com o novo, aprender a trabalhar com tecnologias. Muitas coisas novas vieram e vieram para ficar. Muitas, sim, empresas optaram no trabalho em home office, por exemplo, e vai ficar o trabalho em home office. Então, assim, quanto mais ele se qualificar, mais chance ele vai ter de voltar para o mercado de trabalho. As vagas, elas vão ser restritivas, tá? E ele precisa estar qualificado para competir de forma igual nessa disputa por vagas. Uhum. Este público, ele está diretamente ligado a nós. Porque a questão do setor industrial, né? O trabalhador hoje, o foco dele é outro. A prioridade dele é outra no cenário de pandemia. Mas ele precisa se preparar para uma possível volta pós-pandemia, que é o que vai acontecer. Cedo ou tarde isso vai passar, né? Eu imagino, a gente tem muita esperança que passe muito breve. Uhum. E ele vai precisar estar voltando para se atualizar e seguir nesse novo normal, como diz, né?
Ok. Sandro, Qual é o recado, aproveitando aqui da CBN Vale do Iguaçu, o senhor deixaria aos estudantes, o senhor enquanto coordenador de operações do SESI Senai, Canoinhas, Curitibanos e Porto União, aproveitando a oportunidade, como é que seguem daqui para frente, agora de outubro, hoje dia 26 de outubro, de setembro, como é que fica a instituição?
A gente deixa o recado da seguinte forma, né? Acreditem no desafio, ele veio para todos, não foi uma situação única exclusivamente de uma instituição ou outra, né? Isso pegou todo mundo de surpresa, mas a questão é a seguinte, tem que ter um certo otimismo, né? Tem que buscar se adaptar, tem que buscar se transformar. Mudanças muitas vezes parte de nós. Nós somos a mudança. O desafio foi imposto e a caminhada é longa. A gente sabe que não vai ser fácil para ninguém, mas há possibilidade, sim, de dar a volta por cima e seguir firme na caminhada rumo ao profissional, a um curso profissionalizante.
Uhum. Só aproveitando ainda a sua participação no São Bosco, o SESI Senai projeta algo, só mudando um pouco de assunto, projeta algo referente às eleições municipais? Haverá alguma conversa com os candidatos? Este cenário, ele acontece na instituição a qual o senhor faz parte?
Não, esse cenário não acontece. O Senai, ele prefere, assim, neste momento, ficar um pouco isento nas questões políticas, até porque a gente atende todos de uma forma geral, sabe? Então, nesse momento seria um pouquinho complicado, digamos assim, a gente tomar partido ou fazer uma projeção futura. Temos muitos projetos com prefeituras, temos a iniciação profissional, que é ofertada para os municípios, são projetos fantásticos, tá? Uhum. Mas só que neste momento, por ser período de campanha eleitoral, a gente prefere não colocar na mesa para não favorecer A ou B, sabe? Porque seja qual for o novo gestor municipal, a gente vai estar trabalhando para ele, disponível para ele e auxiliando em tudo que for possível.
Agradecemos a participação do Sandro Francisco Graciano com ele. Nós encerramos a série de entrevistas realizada aqui pela CBN Vale do Iguaçu desde a segunda-feira passada. Todas as participações você confere na página da CBN. Sandro, seja muito bem-vindo. A qualquer novidade nós estamos à disposição e, é claro, trazendo as informações sobre o impacto da pandemia no ensino superior. Enquanto coordenador de operações do SESI Senai de Canoinhas, Curitibanos e Porto União. Sandro, até uma próxima oportunidade. A você uma boa semana.
Uma boa tarde a todos vocês, uma boa semana. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e da mesma forma eu permaneço aqui para sempre que possível e sempre que se surgir, que se for necessário, fazer uma participação com vocês aí.
CBN Vale do Iguaçu.